Bem-vindo ao Game Changer Podcast. Meu nome é Roberto Chiodelli e nesse programa exploramos estratégias, histórias e a ciência que conduzem ao sucesso em diversas áreas. Temos o apoio da Connect TV, a qual é um canal de televisão com acesso tanto a cabo como online, com sede na região oeste da Grande São Paulo e no Algarve, Portugal, onde eu me encontro. A Connect TV concentra suas ações nessas regiões e também abrange seus programas para assuntos globais. Somados os telespectadores de todas essas operadoras da TV, com acesso frequente, mais os internautas através do site, redes sociais, porque a TV alcança diretamente mais de 5 milhões de pessoas. Então, estou muito contente com isso. Esse aqui é o cinco episódio, esse aqui é o quinto episódio do podcast, e aí já é o segundo transmitindo através da Connect TV também. Além dessa transmissão, também você pode encontrar o podcast nas plataformas normais, como o Spotify, e também no canal do YouTube. Bom, hoje tenho o prazer de conversar com o personal trainer Marcos Blau, formado em educação física pelo IPA e pós-graduado em biomecânica, com grande conhecimento e experiência na área do esporte da saúde. O personal trainer Marcos Blau também foi atleta profissional, onde atuou nos times Avaí, Joinville, Blumenau, Juventus de São Paulo, Milan Itália, Peñarol Uruguai, entre outros. Seu maior objetivo é melhorar e capacitar cada aluno, tanto a parte física como a estética, melhorando a qualidade de vida e autoestima. Marcos, um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo.
Roberto, o prazer é meu, é um imenso prazer participar desse programa e poder contribuir também, né, para que mais pessoas sejam praticantes e sejam beneficiados pela atividade física e pelo exercício físico, né? Hoje a gente carece muito de conhecimento, apesar de termos muitas ferramentas que disponibilizam esse conhecimento, mas ao mesmo tempo, essas ferramentas, elas distorcem muitas informações e acabam, muitas vezes, deixando a informação de forma errônea ou mesmo de forma, prejudicial ao praticante de exercício físico, né? Então, vamos tentar aí esclarecer algumas coisas e fazer com que essa conversa seja prazerosa, não só para nós, mas para quem está nos acompanhando também.
É isso, Marcos. Muito bom falar sobre esse assunto. Eu acho assim muito curioso como a tecnologia está cada vez avançando, mas nós ficamos de alguma maneira cada vez mais dependentes dela. E a ideia seria o contrário, né? Que ela nos liberasse, que ela nos desse mais tempo para poder fazer coisas. Só que às vezes mergulhamos, ficamos sequestrados pela tecnologia. Então, sim, acho
Viramos
que é muito
refém, né?
bom. Exato. Marcos, antes de tudo, fiquei curioso pelo teu tua trajetória. Ali na sua apresentação, você atuou ali em clubes. Foi como? No futebol? Você foi atleta de futebol? De futebol, é isso?
Exato. Fui atleta profissional, jogava de zagueiro, né?
Olha.
Imposição física, né? Era a minha especialidade. E sim, comecei na base, comecei em Santa Catarina, fui campeão catarinense pelo Criciúma no sub-17, fui vice-campeão pelo Blumenau e me profissionalizei, fui a São Paulo, depois migrei para o futsal, acabei indo para a Itália, fui para o Milan da Itália, LS Galarate, Milano, enfim, outras equipes da Itália e depois me transferi a Montevidéu, onde comecei a praticar o futsal na equipe do Peñarol. Saímos campeões uruguaios, inclusive. Tive uma trajetória um pouco distinta, mas dentro sempre do esporte do futebol.
Interessante, interessante. A partir de qual idade você entrou no futebol e com qual idade você resolveu parar nessa área, nessa atividade como atleta profissional?
Eu comecei como a maioria das pessoas começam, né, na infância, com aquele velho e bom sonho de ser jogador de futebol, né, que nos encanta tanto pela performance, tanto por vislumbrar uma carreira de sucesso, que a gente que trabalha com esporte, tu que se deparou agora o futebol profissional, a gente sabe que o sucesso ele é muito relativo, mas ao mesmo tempo ele é muito seleto, né? Não é o fato de ser o melhor jogador, ele tem uma série de fatores que englobam esse sucesso. Não é por tu ser o melhor jogador que tu terás o sucesso absoluto, né? Muitas vezes tem jogadores muito melhores do que nós e não vão adiante por N fatores, né? E um deles é o psicológico, né? Que hoje existem muito mais recursos que te dão a garantia de que tu terás uma estrutura emocional, não só da família, como do clube. E hoje tu mesmo estás envolvido nessa categoria. E o clube tenta dar esse suporte para a base e graduar o profissional ou deixá-lo pronto para lidar com os percalços que o esporte e o alto rendimento te trazem durante a tua própria carreira, né? Então, a gente, desde a infância, a gente tem esse sonho de ser jogador de futebol. Eu comecei com 16 anos, comecei na base e fui galgando o meu espaço aos poucos, sub-16, sub-17, sub-20, a me tornar um profissional, né? Só que na minha época não existia esses... Não sou tão velho assim, mas já tenho um pouco de idade para dar o meu depoimento enquanto profissional. Me deixou um pouco frustrado esse processo, no sentido de não ter esse acompanhamento psicológico. Isso muitas vezes te deixa pelo caminho, sabe? Porque tu não tem uma estrutura emocional, tu não tem uma estrutura psicológica, e tu acaba achando que todo mundo é melhor do que tu. Sabe? Isso tu te depara muitas vezes e tu não sabe lidar com isso. Isso era uma coisa muito nova para o jogador de futebol. Inclusive, existia uma resistência muito grande com relação a isso no meio esportivo, né? Até porque tu sabe melhor do que eu que psicólogo, até pouco tempo atrás, era para loucos, né? Não era para esporte, não tinha nada a ver, eram meio antagônicas as sugestões de introdução de algum psicólogo, alguém que tratasse, né, desses assuntos psicológicos e trouxesse à tona e evidenciasse esse tipo de problema num mundo tão restrito e tão limitado psicologicamente, né?
É interessante isso, assim. Eu percebo, eu me lembro de assistir aí um documentário do tênis que tem no Netflix, agora vai me falhar o... eles colocam o nome do Federer no título, mas na verdade é sobre um outro tenista, que americano e tal, acho que, enfim, começo dos anos 2000, década de 90, enfim, que ele estava ali, que os Estados Unidos criou um programa de trabalho mental para os atletas, mas ainda era uma visão muito atrasada, assim, sabe? É uma coisa muito focada simplesmente na questão de ser duro, de superação, e não ter uma visão mais ampla que se tem hoje da psicologia e da psicologia do esporte, né? Como conseguir regular as emoções, como conseguir lidar com tanta pressão, com exigência, com a comparação que a nossa mente faz com tudo. E hoje em dia a coisa tem avançado, mas ainda, como tu bem disseste, se tem muito preconceito, né? Nós sabemos que todos os atletas sabem, né, que a parte mental, a parte psicológica é decisiva nos seus resultados, só que poucos realmente treinam isso, né? Eles acabam focando muito mais no físico, no tático, no técnico, que é importantíssimo, sim, mas não observam esse aspecto, né? Mas interessante, assim, a tua experiência como atleta profissional, né? E você voltou aqui pro Peñarol e depois resolveu finalizar a carreira, é isso?
Devido às muitas lesões que todos os atletas sofrem, eu não podia ser diferente disso. Eu tive uma lesão muito grave no meu joelho e decidi, vou migrar para o trabalho de pessoas normais, né? Ou deixar o meu sonho de lado. E até porque eu tinha uma família e eu tinha filhos, aliás, ainda tenho, né? Então isso me demandou, né, um orçamento em que até então era complementar, mas não era o suficiente. Então eu tive, me programei para estudar e fazer educação física e manter-me na área que me deu muito prazer e que até hoje me dá e que eu tenho hoje certeza de que eu fiz a escolha correta.
Ok. Então, assim, quantos anos você tinha quando houve essa mudança, essa transição?
Eu tinha 30, 31 anos.
Então foi uma longa, um longo investimento nessa carreira do futebol.
Foi sim.
Olha,
foi um belo período.
Um belo período, uma vivência, uma experiência muito grande nisso.
Sim, muito grande. Até porque depois, na verdade, eu vim antes para Porto Alegre, né? Quando eu vim para Porto Alegre, eu já tinha decidido que não jogaria mais. Então, fazem 16 anos que eu vim para Porto Alegre, por volta dos 28, 29 anos ali. Mas a paixão fala mais do que tudo e tu continua jogando de forma amadora, com os amigos, né? E mais a competitividade de quem já esteve presente em alto rendimento, ela permanece até hoje, né? Então, tu não consegue largar, a não ser que teu condicionamento físico, a tua parte clínica não te permita mais, né? E aí é uma transição difícil que requer, mais uma vez, uma preparação psicológica para ter o discernimento de que isso aconteceu.
É isso, é isso. E se fala muito, né, que esporte de alto rendimento não é igual à saúde, né? Então, como é que você mesmo falou das lesões? Como é que foi isso para ti? Como é que é essa questão do esforço repetitivo, da obrigação, né? Aquilo que fala, vou jogar bola, jogar bola é um prazer, mas quando se torna uma obrigação, também pode mudar um pouco a visão sobre a atuação, né?
Com certeza, Roberto. Acho que tu tocou num ponto bem interessante. A gente tem que ter o discernimento de que esporte de alto rendimento e saúde são coisas antagônicas. Né? A gente vê o esporte como uma ferramenta, assim, de saúde, mas a gente não sabe o que está por trás do alto rendimento esportivo. O alto rendimento esportivo, ele nada mais é do que um sugador de saúde do atleta, né? Ele te deixa sempre estando nos teus extremos, e fazendo com que o atleta, o profissional, seja exigido mais de 100% todos os dias. O 100% não é suficiente. O 100% tu te iguala a todo mundo. Para tu te destacar, tu tem que estar além dos teus 100%. Isso requer fisicamente, isso que requer psicologicamente e, inevitavelmente, te traz desgastes que a vida vai te cobrar lá na frente, né? É o que a maioria, se não 100% dos atletas, após se aposentar ou se aposenta antes, por esses problemas que a carreira te desenvolveu no passar do tempo, né? E que tu colhe os frutos lá no final, inevitavelmente, porque a carga de treinos é muito grande, o tipo de treinamento é exageradamente forte, né? Então, tudo isso, o corpo do ser humano, ele não foi feito para esse tipo de carga de trabalho, a não ser para atletas de alto rendimento. Então, a gente tem essa visão errônea de que o jogador de futebol é muito saudável, o atleta do atletismo é muito saudável. Não, não é. Ele está sofrendo todos os dias, ele convive com dores todos os dias e ele é sugado pelo esporte todos os dias até não poder ser mais sugado. A aposentadoria do atleta profissional hoje nada mais é do que um descarte do atleta. Né? O atleta não serve mais. Hoje eu me aposento porque eu não posso mais dar o que o clube, o que a associação, o que o meu time está esperando de mim. Então tu com perdão da palavra, descartado como atleta, né? Mas essa é a grande realidade dos fatos.
Sim. Como disseste, parece dura a palavra, mas me parece a realidade total. Eu tenho amigos que foram jogadores, atletas e tal, no futebol também, que hoje tem muitas dificuldades físicas de jogar, né? Então, é importante apontar para isso. Bom, e depois você mudou, resolveu fazer essa transição para a parte da educação física, para a parte do personal trainer, ou seja, para o outro lado, né? Para lidar com pessoas e promover
Exato, exato.
a saúde. Como é que foi? Você já havia feito a faculdade?
Não,
Você
eu
veio e
fiz.
fez. Desculpa, antes disso, você é de Santa Catarina, certo?
Sou
Então,
de Santa Catarina.
de
Sou de Santa
onde?
Catarina. Sou de Criciúma, Santa Catarina.
Olha, Criciúma. Muito bacana,
Isso.
muito bacana. Ok.
E acabei parando aqui no Rio Grande do Sul por trabalho, né? Por tal mesmo. E aqui me alojei. Hoje estou casado com uma gaúcha belíssima que depois aparecerá também.
Sim, daqui a pouco conversaremos com a Mari, certo?
Isso. E que me dá muito prazer em permanecer aqui nessa terra tão hospitaleira, né? Então, Roberto, eu passei do lado obscuro para o lado benéfico do esporte, né? Eu já passei por isso. Vamos lá, vamos tentar diversificar um pouco e trazer um pouco desse conhecimento e colocar em prática e beneficiar pessoas que rondam a minha profissão, né? Ou que buscam a qualidade de vida e saúde, dentro do contexto do esporte.
E ok, você fez essa transição, você fez a universidade, educação física e resolveu trabalhar como personal trainer.
Exato.
E aí você trabalha, o personal ele trabalha geralmente é de formato individual. Como é que se dá assim? Como é que se dá o seu trabalho? Como é que isso foi se transformando?
Sim, o personal trainer, ele nada mais é do que um acompanhante, né, da pessoa, ou do atleta, ou do paciente, que em muitos casos também nos procuram, né? E que procure algo personalizado, alguma pessoa que tenha o conhecimento e que possa agregar e entregar aquilo que ele busca, né? Não adianta tu querer praticar um esporte e não ter conhecimento nenhum de forma genérica, né? As pessoas às vezes vêm de lesão, as pessoas às vezes são idosas, as pessoas às vezes têm alguma dificuldade intelectual, às vezes só por estética. Então, o profissional, ele tem que ter o discernimento e a qualificação, acima de tudo, né, de saber lidar com vários públicos e atendê-los da melhor maneira possível. Esse é o trabalho do personal trainer.
Sim, eu percebo, eu faço aqui onde eu moro, em Faro, eu faço treino funcional, né? Que é muito bacana, na verdade, eu vou fazer o meu relato. Eu sempre gostei de praticar esporte, enfim, futebol e vários esportes, mas o exercício físico, tanto a corrida que eu tenho praticado, mas é aquela coisa repetitiva. Então, fazer parte de um grupo, estar com alguém ali, poder conversar, poder ter aquela troca, além de, claro, os movimentos técnicos, que é muito importante, e de ter aquele compromisso, né? Se tem alguém, você tem aquele compromisso de ter que fazer aqueles 45 minutos, aquela 1 hora que seja, né? Então eu vejo o quão é importante isso, né? Do que simplesmente ali estar tá fazendo. Então eu percebo quão importante é esse papel do personal trainer de estar ali, de poder criar um ambiente positivo para o atleta ou para quem está fazendo a prática, né? Como é que você percebe isso? Porque você trabalha com diferentes públicos, né? Como você bem falou.
Desde jovens, idosos, grupos especiais, né? Pessoas com problemas intelectuais, problemas mentais, atletas, né? Já trabalhei com atletas do Grêmio, do Inter. Então, tu tem que saber diferenciar esse público. Mas um ponto que tu tocou interessante, Roberto, e eu acho que é bom a gente ressaltar, é tu buscares uma atividade física ou um exercício físico que te agrade. É impossível a pessoa ter um rendimento ou ter a satisfação de dever cumprido ou ter a qualidade que o exercício te propõe se tu não gosta da atividade. Isso comprovadamente não haverá qualquer tipo de resultado positivo. Se tu estás a contragosto, isso é para a vida, né, Roberto? Não é só para o esporte. Se tu estás num trabalho que tu não estás te adaptando, que tu não gosta, tu não vai render o teu máximo. Isso a gente pode traduzir para o esporte também. A gente não todo ser humano, a gente tem que partir do princípio que a atividade, todo ser humano foi desenvolvido para realizar alguma atividade física. A gente não foi criado para ser sedentário. E hoje a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está cada vez mais sedentário e cada vez menos ativo. E isso tá evidenciando nos índices de obesidade, que estão aumentando significativamente, nos índices de doenças mentais, né, ansiedade, depressão. Isso tudo reflete nessa falta de muitas vezes de conhecimento, às vezes de conhecimento, mas em outros viés também eles são redirecionados para que a pessoa fique na frente da televisão, para que a pessoa fique na frente do computador, para que a pessoa fique na frente do celular e acabe sendo desvirtuado da atividade física e não consumindo o que é proposto a ele. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, sim, nós fomos criados para estar em movimento. O movimento, ele te traz uma série de benefícios, tá? Ele aumenta o teu estado de alerta, ele aumenta a tua concentração, tá? Ele produz mais neurônios, que isso é importantíssimo para que a gente desenvolva as ideias, para que a gente tenha uma saúde mental a longo prazo, tá? Ele não faz com que, ao passar do tempo, nessa tua longevidade, ele diminua a tua parte cognitiva, que vai ser importantíssima lá na tua fase idosa, tá entendendo? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. A gente não leva em consideração porque a gente é jovem, ou a gente já foi jovem, ou a gente é adolescente, ou a gente está numa idade intermediária, e a gente olha para o lado e diz, para que eu vou fazer uma atividade física? Mas a gente não dá um passo adiante sem a atividade física. Né? Para tu ter uma noção, Roberto, eu estava lendo sobre o assunto, em 1989, os índices de sobrepeso no Brasil chegavam em torno a 13, 14% da população. Né? E desses 13, 14% de sobrepeso, menos de 2% da população brasileira era praticante de musculação. Menos de 2%. Hoje, em 2023, esses dados de 2023 foram reavaliados, revistos. Hoje, 66% da população brasileira é considerada sobrepeso.
Uau!
E os praticantes, por incrível que pareça, são muito poucos ainda. Os praticantes de musculação no Brasil, eles chegam a 8% da população. Ou seja, existe uma grande lacuna nesse mercado, uma grande lacuna que não está sendo aproveitada, mesmo com tanta informação, mesmo com tantos meios tecnológicos, né? Apesar da pandemia, né? Que foi um choque de realidade para todo mundo, mas que virou a chave, de certa forma, na cabeça de muita gente, que foi buscar atividade física, que foi se preparar de uma maneira melhor. Nem isso, né, conscientizou muita gente. Apesar de termos recursos, termos disponibilidade de muita coisa, a população ainda carece sim de exercício físico, né? E cabe a nós, né, tanto o entrevistador quanto o profissional, alertar a população para que isso se reverta de uma maneira saudável e que traga frutos não só nesse primeiro momento, mas a longo prazo. Eu acho que isso é bem importante a gente salientar.
Isso é muito importante, né? É para o bem-estar, né? Tem pessoas que têm aquela questão de trabalhar a estética, mas eu acho que além disso, antes de tudo, é o bem-estar, né?
Exatamente, exatamente. E a gente existia também, tu há de convir comigo, Roberto, a gente é mais ou menos da mesma época, existia muita restrição com relação à academia, né? Porque a academia, a gente tinha um foco de academia para quem era fisiculturista, para quem era marombeiro, né? Hoje não, hoje com tanto conhecimento que a gente tem, com a gama de estudos relevantes que a gente tem de empresas sérias, de laboratórios sérios, de pesquisadores sérios, assim como tu és, eles trazem dados muito enriquecedores e que te qualificam e te dão a certeza de que sim, a atividade física ela é importantíssima e ela tem que andar de mãos dadas com a qualidade de vida do indivíduo. É, então, eu acho que sim, a gente tem que enfatizar isso às pessoas e conscientizar mais do que nada as pessoas de que a atividade física ela tem que ser introduzida na vida da gente como um bem essencial. Tu escova os dentes quando tu acorda, tu toma café quando tu acorda, tu almoça, tu janta e tu tem que introduzir a atividade física como um bem essencial para a tua vida.
Exato,
Hoje eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo e fiz a minha atividade física. Hoje eu trabalhei, hoje eu estudei, hoje eu almocei, eu jantei e fiz a minha atividade física. É isso que a gente tem que introduzir, a conscientização e saber que a atividade física ela tem que ser praticada a longo prazo. Essa é a conscientização que as pessoas têm que ter. Para tu colheres os frutos, ela tem que ter continuidade. Eu acho que essa é a palavra-chave, sabe, Roberto? A
Exato.
continuidade.
A regularidade ou a
Exatamente.
consistência, né? Não adianta agora, essa semana, eu vou fazer muito exercício, não sei, ou um dia e depois, né? Então, acho, né, tu sabes muito bem, né?
E isso é muito comum, Roberto. A gente, desculpa eu relatar,
Sim,
mas é
por favor.
muito comum a gente que trabalha em academia, a gente presencia. Segunda-feira é o dia D.
Notado.
É o dia que todo mundo mudou de ideia e vai começar a ser
É o
saudável.
dia da culpa, né? Que o pessoal comeu no fim de semana, se enlouqueceu e agora.
Exatamente. Até porque a segunda-feira é uma segunda chance, né? Então, vamos lá na segunda-feira, vamos fazer todos os exercícios que a academia nos disponibiliza. Sem orientação nenhuma, né? E na terça-feira já vai diminuindo, na quarta mais, na quinta e sexta, então a gente já vê
Ninguém.
que o plano não deu certo, sabe? Então é mais ou menos por aí, é se conscientizar de que
Ai, ai.
o benefício ele é a longo prazo, sabe, Roberto?
Olha, tu sabes que isso é muito curioso, assim, né? O ser humano tem isso. Eu acho que isso ocorre em outros meios. Eu lembro quando eu trabalhava na universidade, na Unicinos, também tinha isso, nas primeiras semanas do semestre, primeiras 2 semanas era tudo lotado, depois ia minguando e tudo mais, né? Inclusive aqui em Portugal, eu ouvi falar assim para certos locais, por exemplo, tipo o Detran daqui, eles me falaram: olha, não vem nem na segunda e nem na sexta, vem no meio da semana, porque na sexta esse cara é o último dia, né? Então, assim, nessa questão do ser humano, né? De como lidar com isso, mas é. Como é importante, né? Atividade física. Me parece também que. Enfim, né, também entra essa questão, né, das pessoas ficarem sobrepeso, muita influência gigante da alimentação, né, da industrialização
Exatamente.
e no, eu trabalho com atenção plena, com mindfulness, e tem um vídeo que eu apresento aí nos meus grupos, em que eles dizem assim, na década de 30, uma pessoa, se você visse uma pessoa correndo, as pessoas, tá fugindo de quem? Por que ele tá correndo? O que tá acontecendo? E aí,
Exatamente.
os médicos, os cientistas disseram: não, correr faz bem para a saúde, fazer exercício faz bem. E o exercício tem se tornado aí cada vez mais. Eu acho que não há nenhuma. Ninguém questiona isso, né? Eu acho que essa é a questão. Ninguém questiona. O problema é fazer, né? E o mindfulness também. Eu acho que o mindfulness, ou a preocupação com a nossa saúde mental, com o nosso foco, tem se tornado cada vez mais, como é que eu vou dizer, mais normal se falar disso, né? Antes havia maior preconceito, mas o que a gente fala também nos grupos, ok, falar é bonito, mas vamos fazer, né?
Vamos colocar em prática, né?
Vamos colocar em prática. Então, vou te fazer uma pergunta bem, né? Pode ser bem difícil assim para as pessoas. Como estabelecer uma disciplina, né? Quem está nos escutando, nos assistindo, eu quero começar com uma atividade, sou sedentário, como é que eu consigo? E já tentei várias vezes, comecei e parei. Qual seria o segredo, ou quais seriam as dicas para ter essa regularidade, né?
Sim. Primeiro e mais importante, Roberto, é aquilo que a gente falou no início. Tu procurar uma atividade que te traga prazer, tá? Existem pessoas que gostam muito de esportes individuais, né? São solitárias e é da índole da pessoa. Ela gosta de ir lá praticar sua musculação, botar o seu fone de ouvido e não ser incomodada por ninguém. Já essa prática de atividade, ela não cabe para uma pessoa que gosta de esportes coletivos, por exemplo, né? Então, existem os esportes coletivos voltados para rendimento, como vôlei, futebol. Isso tudo está incluído numa atividade física. Existem aulas de dança, existem aulas de ginástica localizada, existem aulas de yoga e aulas de pilates, aulas de artes marciais, que está muito em evidência no momento. Ou seja, tu tem que partir do princípio que tu tem que encontrar a tua atividade física ideal. Se tu não encontrares a tua atividade física ideal, tu não vai tomar gosto pelo esporte, né? Eu costumo dizer que existem dois gostos, né? O infantil, que tu não gosta, e o adulto, que não importa se tu gosta, tu tem que fazer, né? Essa diferenciação de quem vai dar certo e quem vai dar errado. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, tu não gosta, então vamos achar um esporte que tu goste. Tá? Gostei do judô, por exemplo. Estou fazendo judô. Para que eu me mantenha naquele judô, eu preciso incrementar aquele esporte. Como é que eu vou incrementar? Vou introduzir uma funcional, vou introduzir uma musculação, e assim tu vai galgando, né, ou vai ludibriando o teu cérebro, vamos dizer assim, né? Introduzindo outras atividades físicas, ou outros exercícios físicos que complementem aquele que tu gosta, né? Então, uma estratégia inteligente e interessante seria o quê? Buscar primeiro uma atividade que tu goste e complementá-la para que tu não deixe de fazer essa tua atividade que te dá prazer, com outra que seja obrigatória e de suma importância para o desenvolvimento da tua vida e a tua longevidade. Eu acho que essa é a dica mais importante que eu daria para quem está iniciando hoje, né?
Excelente. Pois, e faz todo sentido, né? Fazer uma funcional nos possibilita com que haja uma redução da possibilidade de lesão,
Com certeza.
tenhamos um melhor rendimento naquela outra atividade que a gente gosta, né? Isso é muito importante.
Exato.
Sim. Marcos, tu trabalhas como personal trainer, trabalhas com os meus pais, né? Eu sei muito bem, e eu fico muito feliz, né, de acompanhar já há muito tempo aí a relação de vocês. E eu gostaria de saber, assim, do teu público, que tipos de características que tu encontras, assim, porque é um público bastante variado, e qual seria, assim. E qual a diferença, assim, ó, vou trabalhar com alguém com uma idade mais avançada, vou trabalhar com aquele atleta, vou trabalhar com essa pessoa que quer desenvolver a estética, enfim. Como seria, assim, você poderia trazer um pouquinho disso, assim, né? Como se adaptar a esses diferentes públicos?
Claro, claro, Roberto. Assim, ó, a gente, como tu disseste, a gente se depara no dia a dia com pessoas com objetivos completamente distintos, né? Se a gente for pegar o público jovem, por exemplo, público jovem, existem adolescentes, existem crianças que buscam uma atividade física ou um exercício físico, né? O que que a gente busca nessa fase da vida? Desenvolver as habilidades físicas e motoras dessa criança ou desse adolescente. Então, a gente busca diversificar esses exercícios de uma forma mais lúdica, de uma forma mais atrativa para esse público, né? Onde a gente possa fazer com que esse exercício seja prazeroso para essa faixa etária. Não adianta eu querer botar uma atividade de alto rendimento e lá gritar, vamos lá, acelera, pula, diz. Eu vou perder esse atleta, ou esse aluno, ou esse cliente potencial, né? Eu tenho que trabalhar o lúdico dele. Para quê? Para que aquilo se torne interessante para ele, atrativo para ele, né? Em que tu não perca esse aluno e que ele te traga prazer ao fazer atividade física, para que tu leve ele ao êxtase praticando aquela atividade física e tentando desenvolver da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente possível, as valências físicas dele, né? Já o público idoso, a gente tem que se preocupar com a funcionalidade dos movimentos. Ele não está ali para ser um atleta. O que tinha que desenvolver da parte motora dele já foi desenvolvido. Então a gente tem que fazer o quê? Um programa de treinamento que envolva a funcionalidade dos movimentos deles, né? Para que as AVDs ou as atividades da vida diária deles sejam feitas com excelência. Que eles possam levantar da cama, que eles possam deitar de maneira facilitada, que eles possam ir escovar os dentes, que eles não caiam durante a caminhada na rua, né? Hoje a gente tem índices altíssimos de mortalidade de idosos que não são por doenças, e sim por quedas e fraturas de fêmur, que nessa faixa etária é muito difícil a recuperação. Então, de certa forma, essa prevenção através do esporte salva vidas, né? E a gente tem que entender todo esse circuito. A gente tem que fazer um fortalecimento para que essa pessoa tenha a capacidade de realizar essas atividades da vida diária dela. Fortalecer trabalhando a força dela, trabalhando a agilidade dela, né? Trabalhando a flexibilidade dela. Porque daqui a pouco ela quer ir lá buscar um negócio lá em cima do armário, deu uma distensão, né? Então são coisas simples para uma faixa etária e são essenciais para outra faixa etária. Né? Já um atleta, tu sabe tanto quanto eu, a gente não tem que se preocupar com a saúde, a gente tem que se preocupar com o desempenho do atleta. Então a gente bate muito nas valências físicas direcionadas ao esporte, né? A gente adapta as atividades voltadas para o esporte e para o rendimento. Aquele atleta, eu quero tirar o máximo dele naquela uma hora, eu quero sugar dele o máximo naquela uma hora. Eu quero que ele me mostre a capacidade física que ele tem e o que eu posso introduzir a mais para que ele possa render ainda mais naquela atividade que ele se propôs a fazer. Né? Então a gente faz treinamentos muito específicos do futebol, por exemplo, explosão, potência, né? Para o tênis, agilidade, frenagem, né? Tiro curto. Então, são nuances do esporte que a gente tem que estar a par e que a gente tem que ter a capacidade de desenvolver de forma individualizada para cada tipo de público. E isso, até fica um recado aqui, isso não é qualquer profissional que saiba fazer, tá? Isso é um dos problemas que a gente se depara muito no nosso dia a dia, nós profissionais, tá? Porque as pessoas confundem precificação com valor. Roberto? Então, acho que isso é um ponto interessante que a gente pode tocar. E as pessoas querem precificar o teu trabalho. Uhum. É claro que a gente tem que chegar num termo em que seja bom para todas as pessoas, todos os públicos, e que atinja e que alcance o bolso de todo mundo, mas as pessoas têm que entender que nem sempre o profissional que cobra muito mais barato que tu, é bom quanto o serviço que tu presta para ele. Né? Então, às vezes existe um profissional que ele é muito bom em musculação. Ponto. Ele está ali, ele é específico para musculação. Daqui a pouco ele prepara fisiculturistas. Então, a área dele é para fisiculturista. Aí ele cobra um X para fisiculturista. Né? Ah, mas o fulano lá, ele cobra menos, mas ele entrega atletas. Exato. ele entrega para atletas, né? Qualidade de vida já é um outro ramo do mercado, já é uma outra ênfase completamente diferente, né? Então, fico alerta para todo mundo, sabe? Existe muita oferta de planos milagrosos, né? Tu sabe muito bem, né, Alberto? Que tu vai secar em 5 dias, que tu vai ser um atleta em 2 meses, né? Então, tu vai ser a pessoa mais bonita, seca a barriga em 2 dias, sabe? Pessoal, isso não existe. Fisiologicamente é impossível. Então, fico alerta. Não existe receita de bolo, gente. Dentro do treinamento desportivo, existem vários princípios. Dentre eles, são os princípios da supercompensação, princípio da individualidade. Tá? Esse é o mais importante de todos. Para que tu tenha um resultado positivo, tem que ser individualizado o exercício. Não é receita de bolo. Então, fica a dica, tá? Para que vocês, pelo menos, peçam o credenciamento desse profissional. Porque muitas vezes chegam pessoas até mim, que até me surpreende, sabe, Roberto?
Sim.
Oi, tudo bem? Quanto é que tu cobra? Sabe?
Nada. Sim.
Não perguntam, tu é formado? Quanto tempo tu atua na área? Quantos alunos tu tem? Qual tipo de serviço tu presta? Qual é a tua área de especialização? Não, é uma frase única. Quanto tu cobra? Sabe? Confunde-se muito valor com precificação, sabe, Roberto? Eu costumo responder da seguinte maneira. Venha fazer uma aula comigo. Depois a gente conversa sobre valores. Tá? Tu não vai num supermercado e pega qualquer coisa lá e passa no carrinho. Não, não é assim que funciona. Tu não vai numa loja e dá um tênis. Tá entendendo? Quanto custa um tênis? Eu tenho 10 para gastar num tênis, me dá um tênis. Não, tu vai lá, tu vai provar, tu vai experimentar, tu vai caminhar com ele, tu vai ver se ele atende as tuas exigências, sabe? E eu acho que o profissional ele tem que passar por isso também. Tu vai no médico, tu não vai em qualquer médico, tu vai procurar o melhor médico. Né? E as pessoas não se importam em pagar uma fortuna por uma consulta de uma hora, mas se importam em cuidar da própria vida e pagar isso diluído em muito tempo, sabe? Então, existe uma certa distorção com relação à atividade física e que nós, como profissionais, estamos tentando trazer o público para a realidade e que ela é um pouco distorcida e acaba deixando de lado, sabe? Deixando, esse cara deve tá ali treinando, então eu tô aí, qualquer trocado para ele, ele faz um treino para mim, sabe?
Sim, sim.
É essa a impressão que a gente tem das pessoas, sabe? Então, eu acho que fica o alerta, é bom ficar o alerta para que a pessoa, pelo menos, saiba da qualificação do profissional e faça um treino com ele. Faça, para ver se ele atende às suas exigências.
Exatamente. E é aquilo, né? Acho que falaste muito bem. Tem profissionais e profissionais sempre, em todas as áreas. E nada como fazer um treino com um profissional, ver como funciona. Isso na minha área também, na área da psicoterapia, enfim. E tem profissionais e profissionais. E com o marketing, com a internet, hoje em dia, é muito fácil tu conseguires vender, entre aspas, algo. Mas depois o que você vai manter? Né? Aí é da qualidade, mas as pessoas às vezes acham que é tudo igual, né? É uma desinformação. É uma desinformação também, às vezes as pessoas não, elas não, elas estão focadas no preço só.
Exato.
Interessante. Olha,
os grandes problemas também, né, Roberto, que hoje a informação ela é muito vazia, ela é muito rasa, né? As pessoas não querem aprofundar a notícia, as pessoas não querem aprofundar a informação, as pessoas hoje leem o título e aquilo é a verdade absoluta, mas não sabem o contexto disso. Tá? Então isso se perde um pouco da qualidade dos serviços, tanto do meu quanto de vocês, né?
É um grande problema hoje em dia, essa facilidade que tem de lubridiar o outro, né?
Exatamente.
Marcos, pensando assim, né, é interessante porque eu tenho, desde a minha formação em psicologia, eu trabalho com a parte do corpo, trabalho com terapia corporal também. Então, para mim, assim, a gente, na universidade, é engraçado Na psicologia, acredito que ainda tem muito. É muito assim: é o cérebro, é o que a gente pensa, mas não observa a pessoa como um todo, assim, né? E na verdade é aquela noção, a nossa mente é o corpo todo, né? A gente tem um. E o nosso corpo fala muito, né? Tem muita relação com isso. E isso, para mim, é
Exato.
muito real, assim. Enfim, eu experienciei na pele. O meu corpo, eu tô sempre tentando escutar ele, né? Nós sentimos as nossas emoções no corpo, mas se nós estamos desconectados dele, a gente não consegue saber, a gente tá naquela confusão mental. Falando nisso, eu gostaria de te perguntar sobre esses teus alunos com algumas questões psicológicas que você trabalha. Como é que se dá isso, né? Como é que você percebe o quão importante é para esses alunos fazer um treino físico, uma atividade física.
Sim, eu tenho um aluno que ele é muito interessante, sabe, Roberto? Ele tem doença severa de mental e ele tem muita dificuldade de locomoção, dificuldade de oratória, né? Dificuldade intelectual por si só, né? Ele, apesar de ter 60 anos, tu conversa com ele, tu tem a impressão de que tu está conversando com uma criança de 12 anos, né? Ao ponto de tu conversar com ele e ele dizer, tô esperando o Papai Noel, sabe? Então é um retrocesso intelectual e que tu tem que lidar com isso, né? E como é que a gente lida com isso? A gente tenta adaptar um treino em que a pessoa faça exercícios não só físicos, como mentais também. Para a gente, talvez num primeiro momento, acompanhar a contagem das repetições, para nós é algo simples, é algo banal, mas para essa pessoa acompanhar e ter um raciocínio lógico de que começa no 1 e termina no 15, já é um exercício cerebral para ele, né? Então, o que que eu faço? Eu tento trazer esse aluno para aula, né, trabalhar a parte neural dele, fazendo com que ele conte as repetições, fazendo com que ele conte as experiências dele, fazendo com que ele trabalhe a parte psicomotora dele com exercícios que façam ele pensar, ele interagir e ele ter a capacidade, né, com o passar do tempo, de estar praticando essas atividades físicas, os exercícios físicos, de uma maneira autônoma, né, em que ele tenha autonomia de fazer esses exercícios, por mais simples que sejam, como subir uma escada, né? Levantar da cama, saber aonde fica a cozinha, né? Então são exercícios básicos e que desenvolvem o cérebro e que fazem trabalhar em conjunto com os teus músculos esse raciocínio lógico que para eles não é tão lógico, né? Então a gente tenta desenvolver alguma coisa que faça com que eles pensem durante o exercício, em que eles desenvolvam esse raciocínio, em que eles desenvolvam as habilidades motoras deles que estão ali paradas, né? Ele tem 60 anos, mas, como eu te disse, ele raciocina como uma criança de 12. Então, tu tem que saber adaptar essas atividades para uma criança de 12 anos, né? E fazer com que ele interaja, que é o mais difícil de tudo. Porque eles são muito resilientes, eles são muito resistentes com certas atividades. Até para conversar são muito resistentes. No começo não havia diálogo, no começo havia muita restrição. No começo ele vinha treinar comigo, ele fazia um exercício e eu quero ir embora. Eu vou embora. Já deu, já estou cansado, né? Hoje, isso ele treina comigo há uns 6 meses, né? Mais ou menos, 8 meses. E hoje eu sinto que ele sente prazer em vir fazer a aula, sabe? Ele chega,
Ele
ele
conhece, né?
exato, ele me reconhece, ele conversa comigo, eu vejo que o olho brilha assim quando eu chego, sabe? Vamos fazer atividade física, Eduardo? Vamos, vamos. Ele já levanta, já se dispõe a fazer. Hoje eu consigo fazer uma aula de 45 minutos com ele, né? Eu consigo tirar proveito dessa aula e fazer com que ele também tire proveito dessa aula. né, de uma maneira lúdica, de uma maneira inteligente, né, da parte psicomotora, não só da parte motora. Então, eu saio dali com certeza de dever cumprido. Opa, hoje eu dei uma aula legal para o Eduardo. Claro que não são todos os dias, tá? Te confesso que tem dias que realmente ele vem a contragosto, né? E eu tento fazer qualquer tipo de atividade, mesmo que seja a mais básica possível, para que pelo menos naquele dia ele pratique a sua atividade física, né? Mas a grande maioria das aulas que ele comparece hoje com prazer, e isso também me dá prazer, sabe? Porque tu sabe que a pessoa está ali vendo de uma maneira completamente diferente da que ele chegou, né? Que era com restrição, que era com receio. Hoje ele já está muito mais aberto, muito mais desenvolto. E eu encontro uma pessoa diferente depois que eu deixo ele embora. As próprias cuidadoras que o trazem me relatam isso. Olha, ele chega aqui todo curvado, todo introvertido, e ele sai daqui altivo. Ele sai daqui outra pessoa, disposta, altiva e querendo ir para casa fazer as coisas que a ele cabem, sabe? Então, isso me enche de prazer, sabe? Me enche de satisfação e me dá a garantia de que realmente eu escolhi a profissão certa, sabe?
Que bacana, Marcos. É muito importante, né? Além de todo esse conhecimento técnico que você tem, toda a formação, os exercícios, e ter essa capacidade de conexão, né, com as pessoas também, de poder
Exatamente.
as pessoas confiar em ti e tudo mais, isso é muito importante. Marcos, eu gostaria de entrar no assunto agora. Nós já havíamos falado que é a questão que está muito em voga hoje em dia, já faz tempo, não? Que é a da bariátrica, né?
Ótimo.
E nós já havíamos conversado, e eu sei que a sua esposa, a Mari Gazen,
Isso.
ela passou por essa experiência. Então, acho que seria muito bacana de poder falar sobre isso, e você ajudou ela também no processo, acho que depois, né? Enfim, nós poderíamos conversar com ela. Se a Mari, eu sei que a Mari daqui a pouco pode entrar aqui e poder compartilhar conosco a experiência dela, nada melhor com quem passou por isso para a gente saber melhor.
Exatamente. Eu costumo dizer, né, Roberto, que uma coisa é quem lida com números, né? A parte humana, ela é completamente diferente. Eu, antes de me envolver com a Mari, que hoje é minha esposa, eu tinha uma visão completamente diferente sobre a obesidade, né? Explico por quê. Porque, na minha cabeça, como eu trabalho na área e não convivo com pessoas com essa doença, é muito fácil, é matemático, né? É tu consumir menos calorias do que ingerir, né? Se tu
É uma
fizer um
coisa
déficit
básica,
calórico,
né? Assim.
exatamente, é uma coisa básica, tu come menos do que tu gasta, né? A conta não vai bater, tu vai diminuir o peso, tá tudo certo, né? Hoje, graças a ela, e muito disso eu agradeço a ela, eu tenho uma visão completamente diferente disso, sabe? Tu vivenciar ou tu fazer parte da vida de quem vivenciou a obesidade, conseguiu vencer, mesmo que através de uma cirurgia, mas é uma vencedora, né? Hoje eu vejo a obesidade como uma doença muito difícil de ser curada, sabe? Uma epidemia, mais que nada, que está afligindo muita gente, uma porção muito grande da população, sabe, Roberto? E as pessoas não estão se dando conta disso, sabe? Por quê? Porque existe todo um fator comercial por trás disso, né? Em que se preocupa mais com o consumismo do que com o bem-estar da população, né, Alberto? Então, eu acho importante também o relato da Mari, porque ela vivenciou os dois lados da moeda, e hoje ela colhe os frutos do esforço que ela tem, né? Que ela permanece tendo até hoje. Que não é fácil,
Não é
posso te
fácil,
falar.
né? Um processo. Depois manter, né? Todo
Exato.
um padrão de comportamento que foi construído há anos e fazer essa
Exato.
operação, essa mudança, não é? É um super desafio, né?
Não, e Roberto, hoje, para tu teres uma noção da dificuldade que é a pessoa sair da obesidade completa e se tornar uma pessoa nova, né, uma nova pessoa, uma pessoa esteticamente considerada magra e saudável, né, segundo os parâmetros da Colégio de Medicina de Esporte. Hoje o índice é de 85% das pessoas que fazem bariátrica voltam ao seu peso normal ou próximo dele.
Ah, ao seu peso normal ou peso...
O seu peso que era antes da cirurgia.
Então elas retrocedem.
Elas okay. retrocedem.
Não sabia que era tão alto.
85% dos bariátricos retornam ao peso de antes da cirurgia. Por uma série de fatores psicológicos. Uhum. E são okay. todos eles psicológicos.
Okay.
Né? E eu acho que é bem interessante a Mari relatar isso, porque ela vive, ela convive com uhum. esses fantasmas, digamos assim.
Sim.
Assombram até hoje e seria interessante. Só não sei onde é que ela está, mas ela aparecerá.
Daqui a pouco ela entra aqui no grupo. Qualquer coisa, se ela tiver alguma dificuldade, estamos aí.
Não, ela está indo lá e ela vai.
Está indo agora. Lá, mas é muito. Não, é, olha, 85% realmente.
É altíssimo, né? Para tu ter uma noção, Roberto, hoje eu estava até lendo sobre isso e.
Uhum.
Existe um nível tão absurdo de autossabotagem que o alimento mais consumido pelo bariátrico é o M&M's.
Ah, ok, o chocolate.
Chocolate M&M's, porque eles são pastilhas e são hipercalóricos.
Ah.
E ao colocar na boca, eles se dissolvem, né? Então, eles não ocupam lugar, é uma bomba calórica. E tu come aquilo de maneira desenfreada, sabe? Então, tá tudo diretamente envolvido com a psicologia, assim, né?
Muito, muito. Eu tenho um colega que trabalha especificamente com isso, o Marcelo Leães, um amigão meu também, que é de Porto Alegre. Mas, enfim, ele trabalha, e nós conversamos há um tempo, ele trabalha com Mindful Eating, também é muito interessante. Mas eu gostaria de escutar a Mari, né? Mariana Gazem, por favor, seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa.
Muito obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite de, né, ter com o Marcos e aí, né, então, se estendendo a mim para poder explicar um pouco dessa vivência, tanto anterior à bariátrica como atual, né, pós-bariátrica e tudo mais. Eu estava ouvindo vocês ali quando introduziram, né, o assunto da bariátrica. Eu quero fazer uma única correção a uma parte que o Marcos disse que ele não estava acostumado no convívio com pessoas, né, que tiveram históricos de obesidade ou que, enfim, então, na verdade, convívio pessoal. Mas ele já lidava com obesidade dentro do âmbito de trabalho, né? De Marcos, corrija se eu estiver errado, mas eu já
Não,
tinha
pode.
aluno com problemas de obesidade. E que, na verdade, a minha contribuição, né, para isso, para a vida profissional, e claro, pessoal, primeiro, para ele poder entender isso na profissão, é que eu consigo mostrar para ele qual é o tipo de pensamento que os alunos obesos dele têm, porque eu sei como eles pensam, né? E que não é matemático. Não é matemático, por mais simples e óbvio que pareça, não é matemático. E essa compreensão que hoje o Marcos tem ajuda ele a trabalhar, inclusive, essa parte nos alunos, né, de que tanto para ele como um entendimento de funcionamento e de como ele pode acrescentar isso na vida do aluno que tem esse problema de obesidade e refletido através de todos os seus problemas psicológicos, né? Então é só essa parênteses assim,
Tem
porque ele já lida com alunos obesos há algum tempo, né?
sim, senhor.
E como é importante isso, né? Porque aquela questão, quem não passa pela experiência ou pela dificuldade, acaba achando que Bom, é.
Que é fácil.
Que é fácil, que é fácil e tudo mais, né? A gente sabe que, enfim, o esforço que a pessoa tem que fazer, tem vários fatores que fazem a pessoa ter problema de sobrepeso, né? Eu não sou um especialista na área, mas enfim, e a gente sabe o quão, e todo o preconceito que tem, é muito duro, né, me parece. Então, poxa, eu deixo aberto para ti, Mari, se quiser falar da tua experiência, assim, né, como é que foi, eu não sei há quanto tempo que tu fizeste, enfim, fica à vontade para contar aqui para nós, porque eu acho que é sempre bom que escuta também, né, as pessoas poderem se identificar.
Certo. Eu vou fazer um resumão, assim, de como foi a minha história, né, na busca contra a obesidade. Eu, na verdade, sofria com isso desde a infância, tá? Sempre fui uma criança de sobrepeso inicialmente, mas com fases com mais peso, menos peso, etc. Lembro de dietas desde muito nova, desde muito criança, assim, aquela fase, aquela transição ali de 10 anos, 9, 10 anos, da minha mãe já precisando me levar em endocrinologistas, porque na época nem existia, nem se falava em nutricionistas, e a gente chegando em casa, reescrevendo dieta, sabe? Sempre tive que lidar com isso. Muito preconceito, nem existia bullying, né, na época, mas a gente já vivenciava isso, mas com outras nomenclaturas. Sofri muito com isso, tanto pela questão estética, a questão de saúde ainda quando era nova não era algo que me atingia, né, pela juventude, mas questão estética muito fortemente, daquelas questões bem de ficar de canto porque tu é a gorda da turma, né? Então, isso se estendeu aí a minha adolescência. Durante a minha adolescência, eu tive um período na minha adolescência de magreza, que foi quando, por um problema de saúde, que foi quando eu tive gastrite com 11 anos, e era uma gastrite psicológica, em função de problemas familiares, de mãe e pai, e aquilo fazia com que eu tinha fortes dores de estômago, tinha medo de comer e passar mal. Por um motivo de doença, eu realmente tive um período magra, né? Na minha adolescência, digamos que foram uns 2 anos, aí na minha introdução à adolescência. O que eu passei uma vida fazendo? Dietas para momentos, né? Surgiam 15 anos, vamos fazer uma dieta para os 15 anos, tem que estar magra nos 15 anos, né? Vamos, casamento do irmão, fazer dieta porque tem o casamento do irmão e tu não quer estar horrível nas fotos, né? Então, assim, o que que acontece? Dietas radicais, isso que é uma coisa que o Marco sempre defende muito, sobre a questão de que a nutrição e que a perda de peso tem que ser lenta, né? De certa forma, tem que ser lenta para que seja duradoura. Só que gordo não quer fazer dieta lenta, entendeu? Não adianta. Ninguém quer um resultado. É da cabeça, entendeu? Porque assim, ó, a gente coloca, não sei se é uma coisa que é introduzida, que foi introduzida na nossa cultura e a gente tem que passar fome para emagrecer, né? Não tem essa de tipo, porque na verdade, quando tu tá passando fome, tu tá fazendo uma dieta hiper radical, né? Então, todas essas dietas assim de moda, não todas, mas algumas eu fiz, né? E realmente, tu faz aquela perda com aquela dieta super restritiva, tu faz a perda de peso, né? Tu vai lá, perde 15, 16, 20 quilos, né? E tu atinge parcialmente teu objetivo, que é estar, né, esteticamente bem consigo. Mas o que que acontece? Qual é a cabeça do obeso? E aí é que entra a cabeça. Em alguns pontos, que é o que eu sempre trago para o Marcos, que é a cabeça do obeso, as desculpas que o gordo inventa. Eu vou falar gordo porque eu posso falar. Parece um pouco assim agressivo, mas é uma verdade, tá? O obeso, enfim, o que a gente fala assim, Ah, é cabeça de gordo. Sim, a cabeça de gordo, ela existe. Ela existe, a cabeça de gordo. Eu tenho cabeça de gordo até hoje, mesmo pós 7 anos de bariátrica. Tá, fiz 7 anos agora no início do ano. Quando que eu tenho cabeça de gordo? Quando eu sirvo no meu prato muito mais do que eu sei que eu posso comer. Ainda, depois de 7 anos, eu erro na quantidade que eu ponho no meu prato. Quando eu troco o alimento saudável pelo calórico, porque aquele alimento calórico é o que vai me dar prazer. Quando eu troco, e não é que a gente não tenha que ter prazer, acho que todo mundo tem que ter, e o alimento é. Mas o alimento, para mim, ele é muito mais ligado ao prazer do que à necessidade. Isso é fato. Para o obeso, o alimento é um prazer e não uma necessidade, né? E eu costumo dizer que essa é a minha grande diferença com o Marcos, e é um aprendizado tanto para mim como para ele. Por quê? Ele entende como eu vejo a comida hoje, como obeso vê a comida, e eu entendo como ele, que nunca teve problema de obesidade e que tem uma consciência alimentar muito mais avançada do que a minha, de uma vida, né? Que a alimentação é simplesmente para a gente poder parar em pé, sobreviver, entendeu? E não, que não é uma verdade para nós, né? O alimento está relacionado para o obeso a momentos sociais, né? Onde talvez até eu como gosto de cozinhar, talvez, eu ainda não fiz essa reflexão, mas é uma maneira de tu ser aceita, né? Uma maneira de o obeso ser aceito é tu oferecendo, né, algo às outras pessoas, né? É tu sendo querido para as outras pessoas. E o alimento é uma forma de manifestação de carinho, de amor. Então, o alimento está ligado a isso, né? A tu vivenciar, né? A socializar. E acaba que também o obeso, ele desenvolve outras habilidades, né? Tem aqueles obesos que ficam engraçados. Tão engraçado. São formas que tu vai, habilidades que tu vai aprendendo para que tu seja querido, já que esteticamente tu não está dentro do padrão, né? E eu, talvez, né, provavelmente, algumas habilidades que eu tenha hoje foram desenvolvidas nessa época, em função disso. E eu tenho essa ligação com a comida. Tanto que eu falo para ele assim, quando a gente se conheceu, às vezes eu fazia, né, um jantar, algo para esperar, mas tu começa a perceber que para aquela pessoa isso não é fundamental, né? E eu digo para ele assim, até perdeu um pouco a graça de cozinhar, sabe? Porque
não tem tanto valor, né, digamos assim.
Não tem, ele não vê dessa forma, entende? Não é, Marcos? Pode falar aí que esse é um ponto que a gente entra de vez em quando, né, nas nossas conversas.
Não interpretem mal, tá? Não é não valorizar o que ela fez. Valorizar somente ela, né? Se tiver, é o que eu costumo falar para ela. Se tiver um ovo cozido, se tiver caviar, eu vou te amar da mesma maneira, entendeu? Não é o que tu fizeste, é quem está fazendo, tá?
A companhia.
Então, exato, a companhia, o estar fazendo, o que está fazendo, pouco importa, né? Só que ela não vê dessa maneira. Ela diz, ah, então quer dizer que se eu fizer isso e fizer um ovo, tá tudo certo? Tá. E não entra na cabeça dela, sabe? Isso é incompreensível. Como assim? Então eu não tenho, não faço, te dou prazer de comer a minha comida? Não, me dá prazer. Ela cozinha, olha, exime a cozinheira, né? Cozinha muito bem mesmo. E me dá muito prazer em comer, mas não me dá mais prazer do que a companhia dela, né?
Então, isso não que eu queira que isso seja, mas eu quero dizer que esse valor da comida, não digo que seja só dos obesos, né? Tem gente, muita gente que é cozinheiro, que é chefe, é magrinho e tá tudo certo, também tem esse prazer, mas o que eu quero dizer é que a comida está relacionada com o emocional sempre, para o obeso, né? E a comida, ela é um momento de que te traz prazer e felicidade. E tu abrir mão disso, por que que uma dieta é difícil? E por que que tu encarar uma dieta a longo prazo é difícil para o obeso? Porque tu, na cabeça do obeso, meu Deus, mas quanto tempo eu vou ter que ficar sem comer as coisas que eu gosto, né? Por mais que seja um processo, por mais que tu não quer abrir mão do prazer, né? E às vezes tu prefere, não, eu vou fazer essa dieta durante 2 meses, eu vou fechar minha boca, pronto, daí eu emagreci e depois eu posso voltar a comer. Cara, tu não pode voltar a comer, porque tu vai voltar a comer a quantidade que tu comia antes, isso é fato, e as coisas que tu comia antes, porque são hábitos adquiridos ao longo de muitos anos, né? E depois de muitas tentativas de sucesso, de emagrecimento, mas sempre com o reganho, que é o efeito, o famoso efeito sanfona, que a gente emagrece, como eu digo, para momentos e depois, né, ganha tudo de novo. E eu engravidei, eu fui casada, tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Antes de engravidar do meu primeiro filho, eu já engravidei com sobrepeso, já num grau de obesidade 1, e ganhei o primeiro filho, consegui recuperar para pelo menos aonde eu estava, né, antes de engravidar, para engravidar novamente, que eu queria ter filhos perto, enfim, engravidei. Só que após eu ganhar, no período entre os dois, eu já cheguei, tinha pensado na bariátrica, foi quando eu comecei a estudar sobre a cirurgia, tá? Então, ali eu já comecei a conversar com amigas e conhecidos que tinham feito, e para ti, porque é um processo, tá? Não é uma decisão que tem que ser tomada, não deve ser tomada do dia para a noite, não deve ser tomada. Agora eu resolvi fazer uma bariátrica, vou lá, marco a cirurgia para daqui a 1 mês, não existe isso. É um trabalho que tem que ser bem aceito e bem internalizado, porque é um processo difícil. E é por isso que existem as equipes multidisciplinares, que um deles é o psicólogo, né? É o psicólogo, Tanto que a minha, como eu já faço terapia, desde que eu me conheço por gente, eu faço terapia, então a minha terapeuta validou a minha autorização, sim, porque tu precisa da autorização de diversos setores, né? E além dos exames todos médicos, tu ter um parecer de um psicólogo. Ou tu faz isso por um período, se tu não tem o teu terapeuta, ou tu tem que ter uma validação. Ela não pensou duas vezes, porque ela sempre soube de como isso é uma dificuldade para mim e de como realmente isso poderia resolver diversos problemas psicológicos, porque eu acho que assim, né, é uma bola de neve, né, tem a obesidade por um problema psicológico, isso não tenha dúvida, e a obesidade te gera outros problemas psicológicos, então, sabe, enquanto aquilo ali é algo que se tu consegue resolver, ele te ajuda em diversas outras, né, questões da tua vida. Enfim, fiz então essa processo que, imagina, eu engravidei de novo, daí eu resolvi fazer uma dieta entre um filho e outro super restritiva para perder o peso, porque eu não queria engravidar do segundo filho já com mais sobrepeso ainda, né? Então fiz uma dieta super restritiva, perdi peso, mas engravidei. Depois que eu ganhei o meu segundo filho, eu não consegui emagrecer nada do que eu tinha ganho da gestação. E pior, continuei engordando como se eu ainda tivesse filho dentro da barriga. Eu cheguei num ponto e eu fiz a bariátrica quando meu segundo filho tinha 9 meses, era super bebê ainda. Eu chegava ao ponto de não me olhar mais no espelho. Quando eu me olhava, eu só chorava. Eu não conseguia mais olhar para mim. E pensar que eu teria que fazer uma dieta novamente, né, e nutricionista, aquilo me dava um pânico, e meu Deus, mais uma vez na minha vida, eu preciso de uma solução mais definitiva. E eu esqueci de contar que antes de engravidar do meu primeiro, eu botei balão. Sabe o balão aquele?
É diferente da bariátrica, o balão.
Diferente. Botei o balão, que ele tem um líquido, né? Que tu enche, bota o balão, enche de um líquido e ele fica no teu estômago durante 6 meses e tu faz a perda de peso. Ele fica numa localização do estômago, que é onde ali libera um tal de hormônio que é o que te faz ter fome, né? Que te dá ali o aviso de que teu estômago tá vazio. Então ele fica nessa parte e. Enfim, avisa para o teu cérebro que não precisa comer porque ele tá cheio, né?
Sim.
Então, eu botei o balão, não me adaptei, eu fiquei 1 mês e tive que tirar. Eu realmente passava muito mal, muito mal. Então, não foi algo que deu certo. O que que eu estou querendo dizer com isso? É que quando eu tomei a decisão de fazer a bariátrica, eu já tinha tentado muitas coisas. Então,
Muitas
eu não
dietas.
faço a.
Muita
Exato.
preparação também, né? Me parece.
É.
Muita preparação para.
Eu não faço apologia à bariátrica. Eu já fiz algumas lives com entrevistas. Eu também já entrevistei outras amigas que fizeram bariátrica para que a gente conversasse. E eu sempre falo, eu não faço apologia à bariátrica. Ela não é a única solução. Ela é uma das soluções. E para que tu chegue nela, tu tem que ter passado por diversos processos. Inclusive de diversas tentativas de dieta, né? Porque realmente tem gente que faz mudanças radicais na sua vida, na sua dieta, na sua rotina, e consegue manter isso, né? E tá tudo certo. Porque eu precisei da bariátrica como uma solução radical para que o meu cérebro entendesse, para que eu realmente me visse de um jeito que eu sonhei em ser, e entendesse que eu nunca mais queria ser daquele outro jeito. E eu precisaria ter uma restrição física, além da psicológica, né? Que é desse trabalho de entendimento. Mas eu realmente, a bariátrica, ela te dá um entendimento. Nem todo mundo, porque tem gente que burla. É isso que o Marcos estava falando, dos 85%. As pessoas burlam o seu próprio organismo para poder se alimentar da forma que se alimentavam. Por prazer. A alimentação por prazer, que é isso que tu busca quando tu tá burlando o teu próprio, as tuas próprias limitações que a bariátrica deram, sabe? Que a bariátrica deu, porque tu já não tem tamanho, teu estômago já tá reduzido, teu intestino
Mas a
já
cabeça
não
não.
tá. Exato, né?
Só um detalhe, Roberto, eu acho que é válido também a gente relatar agora. Eu tenho alunos que também são obesos, né? Apesar de eu ter dito que não convivia, eu convivo sim, eu quis dizer que eu não convivo diariamente de uma maneira tão próxima, né? E os relatos que tu presencia são o que a Mari está falando, acho que isso corrobora com o que ela está falando. Se tu for perguntar qual é a dieta do obeso, do atleta, do aluno que tu estás lidando, tu te impressiona. Porque é a dieta mais saudável do planeta. Ele come só alface, ele come só proteína, ele não come nada de doce, ele não sai da dieta que a Nutri,
Sim.
entre aspas, passou para ele, né? Ou para ela, enfim. Só que, inevitavelmente, para quem trabalha na área, para quem lida com esse público, sabe que não é real. Que é um mundo paralelo que foi criado, que eu acho que é isso que a Mari está querendo trazer na vivência dela e que eu também convivo com isso frequentemente, sabe? Então tu te questiona, muitas vezes a verdade deles é tão absoluta e tão absurda que tu te questiona, meu Deus, será que os meus métodos de treinamento são eficientes mesmo? Porque a pessoa não sai do mesmo nível, sabe? Então é de tamanha convicção de que o errado que eles estão fazendo é correto desse mundo paralelo que eles criaram, que tu acaba te convencendo de que tu estás errado, sabe? De que o teu método não está fazendo efeito, né?
Ou seja, de alguma maneira eles têm recaídas, ou
Exatamente.
eles falam que é aquilo, mas talvez não seja aquilo.
Exato. Eles criam uma dieta saudável que não
é a verdade.
Para justificar, né?
Pois
é. As que tem.
Eu penso assim, né? Agora, fazendo uma relação com a psicologia, né? Como a Mari disse, né? Com a comida é prazer, né? E eu acho que a comida está muito relacionada também a questões emocionais, questões que vêm lá de trás. Comer é afeto, né? Então, é muito, e isso me parece muito relacionado com questões de vício, né? Então, aquelas pessoas que têm uma dependência química, enfim, é para lidar com uma certa falta, ou lidar, o que eu vou tapar aqui, né? O que está aqui por trás. E a gente sabe que, enfim, que a comida pode ser muito viciante, né? O açúcar e tudo mais, e essas comidas que a gente tem, né? Industrializadas e tudo mais. Então, assim, me parece que, e o quão difícil é sair disso, né? Vira uma, é uma dependência. É uma dependência. Como assim, olha, não consegui de novo, né? Aquela, e como todos os outros tipos de dependência que a gente encontra, né? Claro que eu tô falando por cima, não sou especializado nisso. Mas pensando sobre
mas não tenha dúvida. É exato. E é por isso que a obesidade é considerada uma doença.
Sim.
Porque uma doença psicológica. Né? Porque sim, é tu lidar com os teus demônios, os teus, as tuas dificuldades, né? Que sim, porque tá ligado totalmente ao emocional. Ela é uma compensação. O alimento é uma compensação de algo, de alguma deficiência emocional que tu tenha. Eu nunca me esqueço, e é um prazer, tá? É um prazer, sim. E aí, ligado, vamos dizer, aos químicos, que é o açúcar e todas essas questões que tu estás falando. Eu uma vez fiz uma dieta super restritiva, dieta da proteína. Se fala muito ainda hoje em dietas da proteína, mas era muito mais restritivo na época. Hoje a gente vê, mas ela é intercalada, né? Ela já não é assim. Nós fazíamos um mês inteiro de dieta apenas da proteína. E eu lembro que eu fiz um mês inteiro, depois eu fui liberado aos pouquinhos, alguma coisa integral, era assim um processo, mas era aquele um mês, era um horror. Tu imagina, sem nenhum açúcar, nenhum carboidrato, nada, somente proteína e alguns vegetais. Então, o teu humor era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, mas assim, eu lembro que quando passou essa parte crítica da dieta, eu tinha um aniversário, fui no aniversário de um amigo, amiga, não me lembro, mas eu lembro que era um aniversário. Na hora eu pensei assim, vou comer só um brigadeiro, só um, não vai acontecer nada, só um. Eu não estava comendo doce, acho que uns 4 meses.
Uau.
Só um brigadeiro. Foi igual dependente químico.
Uhum, uhum.
Eu comi um e não parei de comer. Entende? Esse é o problema. É quase só por hoje.
Quase só por hoje. Só um copo, né? Só um copo, só um cigarro, não sei.
Entende? E é. Ali tem sim a questão química. E é, tá ligado ao prazer. Porque dizem que o alimento tá ligado no. Tá, eu não sei, posso estar errada, mas o que eu já li sobre isso é que o alimento ele te dá o prazer na mesma região. Dos né, da dependência química, né, de drogas, enfim, tal, está ligada na mesma região do cérebro, do prazer. Então, é muito difícil. Então, tem a questão psicológica, e a questão psicológica ligada ao prazer, né? Então, não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil.
E tá tudo exposto, é tudo legal, né?
É diferente, né, da droga, porque tá ali.
É, tá tudo ali na mesa de todo mundo que tu vais, e olha, é uma luta. Eu fico pensando, uma vez eu participei de foi um retiro que eu participei, e olha, foram 20 e poucos dias e eu fiquei sem comer açúcar, agora eu me lembrei disso, né, e tipo, eu tava louco pra tomar um Guaraná, sabe, uma coisa assim, né, tipo, a falta que nos faz, mas eu penso assim, o quão, né, não, aí eu me questiono sobre essas dietas, às vezes elas são tão restritivas, né, será que não seria melhor uma redução de danos, né, tipo, dietas mais equilibradas, em vez de tirar todo o açúcar, diminuir um pouco, diminuir pela metade, diminuir pela, e começar a diminuir, enfim, né? Mas aí é uma outra questão, porque é muito sofrimento para a pessoa cortar do nada, né? Mas talvez seja a única
Sim.
saída, não sei, né?
É que é muito difícil de tu conseguir fazer pouco o
Sim.
enquanto tu não tenha algo radical, eu penso em como uma ex-obesa, sabe? O radical é que te leva a um pouco de consciência, assim, porque tu ter o contato aos pouquinhos com aquilo, tu ir diminuindo aos pouquinhos, tu tá tendo contato com aquilo ainda. Tu entende que é difícil? Ao invés de tu comer um pedaço de torta, coma duas colheradinhas. Essa consciência é difícil,
É difícil.
né? E aí que entra a parte da bariátrica, que para mim foi a solução, que para mim foi, né? E até porque nem para todo mundo é, porque as pessoas conseguem burlar o seu próprio organismo, né? Forçando, né? Tendo aumento novamente do estômago. Eu tenho uma coisa que chama dumping, que nem todo mundo que faz bariátrica tem, que tá ligado à quantidade de açúcar que tu ingere através do próprio açúcar ou através do carboidrato que vira açúcar. Essa quantidade, se ela passa de um certo ponto, eu tenho um pico de insulina, né, que para fazer aquela quebra. E como o meu esvaziamento do estômago é muito rápido, porque ele é pequenininho, então ele faz um pico e a hora que ele vem para quebrar o açúcar, já nem mais está no lugar onde deveria estar, mais ou menos isso, resumindo, que é o dumping, tá? E aí ele faz um pico glicêmico e eu tenho uma espécie de hipoglicemia logo após aquilo que eu estou comendo. E aí dá taquicardia, dá enjoo, mal-estar, calorão. É um processo que leva uns 20 minutos, né? Que a gente nota, quem já fez bariátrica, a gente fala que a gente morre, depois a gente ressuscita. É um processo bem ruim. E
Esse
esses
processo
são
depois da
os
bariátrica, esse dumping.
pós-bariátrica, e eu tenho até hoje,
Meu.
graças a Deus, que eu
Ah.
tenho isso. Porque é uma restrição que me ajuda a manter o meu peso. Tem gente que ou não tem o dumping, ou tem gente que tem por um período e depois não tem mais. Óbvio que o organismo se readapta. Óbvio que eu tenho muito menos do que eu tinha no início, mas eu me limita na quantidade de doce que eu como, me limita na quantidade de carboidrato e faz com que eu não tenha reganhos, me ajuda a não ter reganhos. Só que tem gente que come o açúcar, que come o doce até convulsionar, porque esse pico glicêmico faz tu convulsionar se tu exagera. Entende? Então, para te ver ao nível que as pessoas chegam. Por que que tem gente que morre pós a cirurgia? Os primeiros 3 meses estão altamente críticos pós cirurgia. Altamente críticos. No primeiro mês, então, nem se fala, mas os 3 primeiros, e eu diria que até os 6 meses, que depois tu começa a introduzir o alimento não mais pastoso, mas já em pedacinhos, em tudo muito pequenininho, tudo que é a partir dos 3 meses, tem gente que morre uma semana depois da bariátrica, porque elas não acreditam na importância de tu ter uma dieta líquida, porque elas não trabalharam isso, elas não entenderam
Elas
o
morrem
processo.
como? Elas começam a comer normal e aquilo faz muito mal, é isso?
Claro, porque tu imagina que o teu estômago foi todo costurado, né? Todo ele, um negócio que é desse tamanho, vira isso aqui, né? Isso aqui tudo tá costurado e o teu estômago não tá ainda cicatrizado para receber alimentos sólidos, né? Então, além de comer a mais, come o que não pode comer, porque ele não está ainda,
Nem podia comer aquilo, ok.
nem poderia. E tem muita gente, tem muito caso, tá? Muitos casos de pessoas que morrem pós-bariátrica por não respeitarem a dieta, que é altamente restritiva. Altamente restritiva. Tem um processo e eu respeitei cada etapa desse processo, tá? Então, o sucesso da bariátrica, ela tá na tua consciência disso, de que, claro que eu não vou te dizer que no meio do caminho, eu até contei esses dias para o Marcos, eu tinha desejos. A minha, o desejo era de água com gás, que eu só fui começar a tomar depois de 6 meses de bariátrica. Tinha desejo de água com gás, sabe? Tinha desejo da borda da pizza, sabe? Eram umas coisas assim que tu... Só que quando eu comi, depois para matar esse desejo, quando eu pude, eu fui autorizada, eu passei tão mal que daí tu começa a entender diferente a comida, né? Hoje eu como doce, eu tenho vontade, às vezes, de comer um docinho, de... mas eu como um pedacinho, eu como uma colherinha, eu como uma coisinha do chocolate. Eu... Óbvio que ainda existe o pensamento, né, do obeso, a cabeça de gordo, como eu falei antes, né? De vez em quando o Marcos propõe, vamos comer o que sobrou do meio-dia, vamos comer um franguinho com salada. Puxa, mas eu não tô afim de comer. Não que isso seja só, não só do obeso, mas se tu não toma uma consciência, tu quer só comer as coisas boas. Ah, eu não quero, quero comer pizza. Não, quero, quero comer X, não quero. E é esse o pensamento do obeso, né? Ele é difícil de tu entender que isso... Hoje eu já tenho esse entendimento, mas porque eu regulo isso. Senão, tu só quer comer coisas que te dão prazer. Isso é fato, tá? Se tu deixar solto, e é por isso que tem reganho, por isso que volta a ser obeso, se tu deixa solto, tu vai sempre buscar a tua memória de uma vida, né, obeso. Então, é mais ou menos isso, assim, que...
Olha,
a cabeça...
Não, a Mari tá nos dando uma aula aqui, né, sobre nada como alguém que... Então, me parece, além de viver tudo isso, você se informou muito bem, você fez uma preparação, né, muito forte com isso. É, você conseguiu, né, você completou aí 7 anos já da bariátrica, parabéns, está...
Obrigada.
Aí lidando, você disse, é sempre uma coisa contínua, né? Mas o que você considera, quais são os fatores mais importantes, me parece? Foi um processo difícil, você falou, os primeiros meses são muito difíceis, né? Então, o que foi mais forte para que você conseguisse ser bem-sucedida na bariátrica? Já que o índice de sucesso, infelizmente, não é alto, né?
Eu, sem dúvida, acho que o sucesso do pós-bariátrica está no teu psicológico, tá? Não existe outro. É tu estar bem com o teu psicológico. E no meu caso, o meu maior incentivo de me manter é hoje eu me olhar e ser feliz com a minha imagem, tá? Obviamente, saúde, vamos falar de saúde. Não tenha dúvida que eu sou mais saudável do que eu era. Eu tinha... Até porque, para eu fazer a cirurgia, eu tinha que ter comorbidades, né? E eu tinha algumas, nada muito séria, mas tinha. Problema com colesterol, com gordura no fígado, enfim. Algumas coisinhas que unidas permitiram com que eu fizesse, além de ter um grau de obesidade número 2. Mas, voltando, então, hoje eu tenho um... Na verdade, eu fiz grandes conquistas na minha vida pós-bariátrica, né? Então, por quê? Porque eu me sinto mais encorajada, porque eu tenho uma autoestima boa, porque, além... Porque eu sou arquiteta, tá? Além de ser arquiteta, eu sou cantora. Então, eu canto em alguns bares aqui de Porto Alegre e tudo mais, tenho banda. Eu nunca teria subido num palco do jeito que eu era. Não faria. Eu tinha vergonha, entende? Que a crítica é tão pesada e eu não, e para mim ela era muito difícil. Por mais que eu tivesse, de certa forma, uma vaidade, porque eu também nunca fui, mesmo gordinha, nunca fui muito desleixadona, assim, né? A gente, sim, né, tem vários perfis de obesidade. Mas eu sempre me cuidei, assim, sabe? Né? Na questão de saber como me vestir, cuidar da minha pele, cuidar do cabelo, aquela coisa toda. Eu nunca fui desleixada neste ponto, há tanto. Mas não tinha uma aceitação com o meu corpo. Muitas vezes eu discursei isso. Me aceitem como eu sou. eu não vou emagrecer, porque eu era uma cobrança da família muito forte, cobrança de primeiro namorado, que me, sabe, me esculhambava, assim, por eu ser gorda, aquela coisa toda.
Mari, desculpa, eu gostaria de aproveitar esse ponto, porque, desculpa te interromper, mas porque eu vejo assim, um discurso de pessoas e até amigas, assim, ah, eu me aceito do jeito que eu sou e tudo mais, assim, com... existe também esse discurso, né, muito forte, assim, e eu resolvi que é assim que eu sou, né?
Sim.
Como é que você já tocou um ponto, você já teve isso, como é que é isso pra ti, como é que você enxerga isso? Porque eu vejo um movimento nesse sentido, e bom, eu até acho importante, porque a pessoa tem que ser aceitada do jeito que é, isso sim. Mas enfim, não sei, como é que você enxerga isso?
É, eu acho esse ponto bem polêmico.
Aham.
Bem polêmico, inclusive nós já conversamos, né, Marcos? Já tivemos essa pauta aí nas nossas conversas sobre obesidade. Às vezes em que eu desisti. Às vezes em que eu achei que eu não ia conseguir mais. Às vezes em que eu estava cansada de lutar contra isso. Aí eu achava que as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era. Porque eu não conseguia vencer isso. Entendeu? Pelo menos com o método que eu estava utilizando, eu não queria mais. Eu estava cansada. Sabe? Então, e outra, também existe um outro ponto muito importante. Quanto mais te cobram, menos tu faz, menos tu consegue, menos... Eu passei por etapas, assim, de dietas, de fazer para os outros, porque os outros não estavam me aceitando, ou a pessoa que convivia comigo não me aceitava. Então, e aquilo dá mais raiva, sabe? Aquilo dá mais... E é impressionante, porque daí tu faz dieta, tu faz exercício, tu... E eu nunca fui sedentária.
O difícil é...
Sempre. É, já, né, já falo um pouquinho do exercício na minha vida, mas não é o caso do sedentarismo, eu nunca fui. Vocês estavam falando antes sobre esporte, sempre fiz esportes coletivos, adoro esportes coletivos, joguei vôlei a minha vida inteira. Nunca fui muito chegada na academia, quem fez eu gostar de academia tá aí no, na tela junto. Mas eu conheci o Marco sendo aluna dele, né, e a gente acabou se relacionando e tudo mais. Mas eu procurei a academia, já chego nesse ponto, mas nunca fui sedentária. Mas tu dizer, para mim é muito difícil, tá? Eu não teve nenhum momento na minha vida em que eu realmente me aceitei, mesmo que eu discursasse isso. Eu não tive. Eu me acomodei pelo fato de estar cansada de ter que lidar com aquilo, sabe? De ter que mais uma vez batalhar, de que o prazer estava sendo maior, eu tinha aquilo ali, enfim, dava muito sacrifício ter que emagrecer, mas dentro de mim não era isso que eu queria. Eu me olhava no espelho, não era isso que eu gostava de ver. Eu não gostava de entrar numa loja e comprar a roupa que me servia e não a roupa que eu queria. Não me dava nem um pouco de prazer isso, era frustrante. Então, não tem, no meu ponto de vista, a minha vivência, essa aceitação, ela é duvidosa.
Okay.
Tá? Essa do tipo, me aceite porque eu sou assim, porque eu quero estar assim. Talvez possa existir isso de pessoas que realmente não estão preocupadas com o que pensam ou que a sociedade aceita. Por quê? Porque eu sentia dificuldade para outras coisas estando assim. A minha questão era difícil comigo.
Me parece que era muito mais você se aceitar do que os outros, não?
Pode ser.
Porque às vezes também a pessoa, eu me aceito se eu tô bem assim, meu parceiro me aceita assim, então...
Pode ser.
Mas
pra mim...
Pra ti, não sei...
É, pra mim, esse discurso, assim, de que eu dizia assim, me aceitem como eu sou assim, não adianta, nasci desse jeito, ele era momentâneo. No fundo, ele lá dentro de mim, eu gostaria, sempre tive a vontade de ser magra. Sempre foi algo. Pela questão de quanto isso me prejudicava. né, me restringia nas relações, na profissão, né, talvez por uma dificuldade minha em relação a críticas, talvez, sabe, por ter sofrido crítica inteira em relação a isso, sabe? Então, eu queria ser aceita em pelo menos uma das coisas, sabe? Então, para mim, então, é um ponto difícil, porque eu não posso dizer o que, que passa na cabeça dos outros, mas que a gente se condiciona a estar naquela, a dizer, né, que está bem, não, mas eu pensei, também é pelo entendimento de que é um sacrifício, eu vou ter que passar por um sacrifício para mudar isso, né, seja ele psicológico,
É dificuldade, né? Então é interessante isso, porque é meio dúbio às vezes, né, e às vezes tem que estar, porque assim, eu vejo às vezes as pessoas postarem isso, eu sempre aceitei, não é comigo esse discurso que me aceitem, né, mas talvez pode ser com um parceiro, ou com a parceira, ou afinal é com ela mesma, né, com a pessoa mesma, mas é muito difícil, né, a pessoa é muito duro, a pessoa é uma luta contínua e são muitas frustrações, né, enfim, eu consigo entender isso. Peço desculpa por ter interrompido, porque você estava falando do seu ex-namorado, né, não sei se eu lhe cortei ali no
outro... Fez bem interromper, fez bem.
Tá bom.
Não, é que eu só tava contando que eu realmente sofri muito com meu primeiro namorado. Eu tive um namorado desde 13 anos de idade, aquela coisa que primeiro da vida, né? E eu, em um certo período do relacionamento, ele realmente sofria muita rejeição, muita cobrança. Por eu estar gordinha, por eu estar obesa, por eu estar de humilhações mesmo, assim, de muita humilhação, de não me sentir aceita nem mesmo por ele, né? E aí faz com que tu te recolha, né, dentro da tua das tuas dificuldades, e muito tentei fazer dieta para agradá-lo, e aquela coisa, e daí tu não, né, não tem resultado, não. E é isso, assim, tu sofre cobrança, e eu na infância já era da família, na infância já tinha aquela coisa da família, do irmão tirando sarro, sabe, aquela coisa, dos amigos te excluindo do bolo, porque tu é a gordinha, porque tu corre menos, porque tu tem menos, né, agilidade, porque, então assim, vem tudo da infância da gente... E aí acumula com uma pessoa que mais te botou para baixo do que te, né? Também tem outras questões familiares, né, mesmo, que te faltam, né, esse acolhimento e essa ajuda de verdadeira, sem a crítica, sem a paulada, sem a, tipo, tu é isso, tu é aquilo. Então, é um histórico. Então, a minha aceitação, né, eu não me aceitava, e eu sentia que as pessoas não me aceitavam, por melhores qualidades que eu pudesse ter, mas era aquilo, sabe aquela, mas tu tem um rosto tão bonito,
sim,
e deu, sabe, fica aquela coisa assim, tá, é isso, tipo, tá, não, é porque eu sou gorda, né, então o resto não, sabe, é aquela, fica aquele cri, 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 não, mas tu tem o rosto tão bonito, tipo, mas tu é gorda, entendeu? Sendo direta e reta, né? Então, é difícil, então eu não posso dizer que eu realmente fui feliz 100% com a minha estética, estando acima do peso como eu tive do geral diversas vezes durante a minha vida. Esse na minha experiência.
Posso me intrometer e dar um parecer mais visto da parte técnica e como eu via antes e como a gente discute bastante, discute no bom sentido, né? A gente dialoga bastante e a gente se depara com situações em que a gente acaba conflitando as ideias, né? Primeiro, a gente tem que partir do princípio que obesidade é uma doença e que ela vai te levar à morte, cedo ou tarde. Isso é fato. Ninguém está aqui fazendo apologia, dizendo que ser gordo é bonito, ser gordo é saudável, pode ter os melhores exames de sangue, pode ter a melhor qualidade de vida, mas estudos comprovam que a longo prazo te trarão doenças graves e te levarão, sim, à morte mais precocemente. Isso é fato, isso ninguém tira, né? Só que também existe os adeptos à teoria politicamente correta, né? Até porque hoje está em evidência, está na moda, e meu corpo, minhas regras, né? Eu me assumo assim, eu sou assim, e eu devo ser assim, e ninguém tem nada com isso. Tudo bem, é uma decisão tua e está tudo bem. Agora, daí a gente dizer que sim, realmente, ser gordo é legal, ser gordo é bonito, meu corpo, minhas regras, e fazer apologia a esse tipo de situação, está errado. Tá errado. A própria Mari, né, através dos relatos dela, pessoais, ela se escondia atrás de um politicamente correto, digamos assim, né, para se aceitar. Por quê? Porque parece para a gente que vem de esporte de alto rendimento, tu há de correr comigo, parece aquele discurso de perdedor, né? Ah, foi segundo colocado, tá bom. Né? Importante é competir. Não, não é importante competir. A vida não é uma competição. A vida é uma batalha diária por sobrevivência. Dos nossos primórdios, de 400 mil anos atrás, a gente praticava atividade física, a gente fazia exercício físico para sobrevivência. A nossa mobilidade, né, os nossos exercícios eram única e exclusivamente voltados para a caça. A gente saía, se movimentava para sobreviver. Isso foi invertido. Hoje, a gente tem mais preocupação com as atividades cerebrais, e que daí surge o sedentarismo, do que com a própria estrutura física e emocional. Né? Então, inverteram-se os papéis. Então, hoje, a gente vive um mundo em que o seu corpo, suas regras é bonito, comer desenfreadamente é bonito, ser sedentário é bonito, e muitas vezes o praticante de atividade física também é visto com, né, esse aí toma bomba, ah, esse aí usa drogas, ah, esse aí é um bitolado, ah, esse aí... Então, existe também uma distorção generalizada de muitas coisas, sabe, Roberto? Então, é bom que a gente também tenha a consciência, assim como a Mari tá relatando, de que, sim, existe a pessoa que está bem resolvida, mas que a gente não deva fazer apologia a esse tipo de situação. Ela pode estar bem resolvida hoje, mas quem garante que daqui a 10, 20, 30 anos ela vai ter a mesma qualidade de vida que ela tem aos 20 anos, aos 22, aos 25, tá? Então, é importante que nós, profissionais de educação física, deixemos a mensagem de que ser obeso é sim uma doença e que ser obeso não é legal a longo prazo. Não é saudável a longo prazo. E que tu vai sim colher os frutos de doenças que estão diretamente relacionadas à obesidade e que te levarão inevitavelmente a óbito. Não se sabe se a curto, médio ou a longo prazo, mas te levarão sim. E a pessoa tem que se conscientizar disso.
Estamos falando de saúde, né?
Exatamente.
A coisa é saúde, não é estética. Eu acho que talvez essa questão, elas se misturam e pode ficar um pouco confuso.
Exato.
Né? É uma questão de saúde, né? Acho que acima de tudo...
E eu, obviamente, há 7 anos atrás, ainda relativamente jovem, não tanto, mas obviamente que existiam, sim, até uma das entrevistas que eu fiz com uma colega, uma amiga, uma colega, na verdade, que tinha feito bariátrica há 2 meses. A gente tem que entender que a estética é um motivador também para a gente buscar, né? Ele é a consequência do emagrecimento. Ela até falava muito, né? que para ela, a busca dela da bariátrica foi em função da saúde. Essa é uma consciência. Sim. Essa é uma consciência, sem dúvida nenhuma, e que a minha também existia. Eu, né, às vezes eu dizia assim, ah, mas tu vai ter que tomar vitamina pro resto da tua vida. Bom, se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou tomar remédio para pressão, eu vou tomar remédio para colesterol, eu vou tomar remédio, enfim, né, para diabetes, sei lá o quê. Então, hoje a minha consciência era essa. Bom, eu prefiro ter que tomar um remédio do resto da minha vida, uma vitamina, né, do que ali na frente botar o meu corpo em risco. Mas sim, a estética é um benefício que também te ajuda ao restante, né? Tu melhora a tua qualidade de vida quando tu tem uma autoestima boa, quando tu estás com uma autoestima boa, inclusive para buscar o exercício físico também, sabe? O que aconteceu comigo? Que eu agora linkar a parte que eu conheci o Marcos. Eu sempre fiz exercício físico, como eu, mesmo estando obesa. Um pouco antes da bariátrica, como eu recém tinha ganho filho e tal, eu estava realmente nesse período de sedentária, assim, não fazia exercício físico. Até tive uns processos, me inscrevi na academia, fazia funcional, essa coisa toda. E eu fiz a bariátrica. Eu demorei para procurar o exercício físico pós-bariátrica, tá? E isso é uma coisa que eu admito, que eu tive o processo de emagrecimento, é porque também logo no início não pode, tem que esperar, né, todo um tempo, mas eu demorei 4 anos para voltar a procurar atividade física. Aí eu comecei a voltar com atividades coletivas, eu comecei a fazer beach tênis, sabe, que foram outras coisas que me davam mais prazer. E aí eu tomei uma consciência de que eu precisava ganhar massa muscular, que eu tinha perdido, né, durante a perda de peso, e aí perde a massa magra, e que eu realmente agora as coisas estavam aparecendo mais, né, então... toda essa questão também de o que sobra de pele, graças a Deus a minha respondeu muito bem, mas eu fiz a minha reparadora e fui atrás do exercício físico, musculação em academia, porque eu também entendi a importância da musculação, tá? Por mais que eu tivesse sempre uma consciência do exercício físico em si, que me dava prazer, que são os exercícios coletivos, que era o que tu estavas falando antes, não eram o suficiente, porque, por exemplo, agora eu já não estava mais precisando de atividades de cardio, de queimar caloria, eu precisava de exercícios que me fizessem fortalecer aí tudo que eu tinha perdido, inclusive também como melhorar a minha performance no próprio beach tennis, né, e tudo mais. Então, e o outro entendimento que é que a gente vai envelhecendo e a importância, acho que isso é uma coisa que o Marcos acrescentou muito na minha vida, é a importância do ganho da massa magra, do fortalecimento na idade. Quanto mais a gente vai avançando, e nós mulheres, com essa questão de que daqui a pouco vem a menopausa, e a gente... Então, assim, toda essa questão, né, da longevidade relacionada à musculação. O que o Marcos me ensinou muito foi sobre a musculação. Por mais que eu tenha ido atrás, e foi eu que, né, fui atrás dessa busca, houve um crescimento muito grande, né, de conhecimento em relação a isso, dos benefícios para a saúde, não só estéticos, que foi num primeiro momento o que, né, a gente, tô precisando, tá meio, tá molinha aqui, tá, mas a importância da musculação, e como se fala muito hoje, né, da musculação para a vida, então... Só fazendo aí como é que a gente se conheceu, tá?
Olha, é muito interessante. E se conheceram e se completaram, né? Digamos assim.
É.
Né? E que bacana. Olha, que bom conhecer a história aí da Mari, olha. E do Marcos, né? Conhecer vocês dois. Depois, Mari, eu vou querer enfim, saber aí o nome da banda que tu cantas, que tu toques, podemos colocar aí na disposição do podcast, né? Acho até que podemos dividir isso em dois podcasts, porque são só parte da bariátrica, acho que é um tema bastante, bastante rico.
Sim. Exatamente, pode mesmo, né? Deu uma conversa longa, mas é que é muita história, né?
É muita história. E,
aliás,
e é um tema muito importante.
Se eu não me engano, tu também é músico, né, Roberto?
Sim, sim, já tive banda também.
É mesmo?
Joga em todas.
É.
Já também.
É que a música é diferente, né? A música é pra alma.
Exato. Enfim, até hoje tenho aqui teclado, violão, a gente... É muito bom ter contato com isso, né? Eu vejo, inclusive, eu percebo, assim, percebi esses tempos que... Pô, faz tempo que eu não toco, né? E o tempo que eu tava gastando no celular, a gente fala telemóvel, né? Mas, a gente gasta tanto tempo aqui nessas bobagens e tal, e ter aquele tempo de introspecção, aquele tempo de criação, é tão bom, né? Eu acho que... Enfim, a gente tem que cuidar um pouco. Eu brinco, assim, às vezes, nos meus atendimentos, que a gente não surfa na internet, a gente naufraga na internet, às vezes.
Exatamente.
E o cuidado que a gente tem que ter com isso. Então, eu vejo a música como esse espaço para mim, assim. E eu acho que é muito rico podermos atuar em várias áreas, assim, como a arquitetura e ter esse jogo. A atividade física, para mim, enfim. Eu acho uma riqueza, né? Uma coisa que antigamente as pessoas eram encaixadas tinham uma atividade, ou poucas atividades, onde a gente consegue ter essa possibilidade de poder atuar em diferentes áreas. Exato, exato.
Bom, eu sou uma, assim, adepta total. Eu faço milhões de coisas na minha vida.
Multimídia.
E adoro.
Olha, que bom. Olha, Marcos e Mariana, um prazer em conhecer vocês. O nosso tempo aí já está longo do podcast, mas acho que está muito rico. Poderemos fazer também cortes, porque tem muitos espaços diferentes, né? E
sim.
Eu gostaria de, enfim, pedir para vocês deixarem uma mensagem final, assim, né? Sobre o que cada um trouxe o Marcos mais na parte da área dele, a Mariana através da sua experiência. E também contatos para quem quiser entrar, contatos profissionais, né? Podemos deixar aqui para quem está nos escutando e também nos assistindo ali pelo YouTube. Então, vou começar com ladies first, então, a Mari, né? Assim,
tá.
A gente falou da tua experiência, eu tenho certeza que a gente pode falar muito mais ainda, mas, assim, eu até lhe pergunto, assim, para quem está vivendo isso, para tentar... Não sei, que mensagem você poderia deixar para... Porque é algo que, enfim, é muito comum, infelizmente, né?
É.
Um problema muito comum.
É, o recado que eu sempre passo, inclusive, de quem vem me procurar, né? Pós esse... Eu faço, eu tenho posts no meu Instagram em relação... Antes e depois, aquela coisa toda. As pessoas se inspiram muito nessas histórias, né?
Uhum.
E então há dentro da gente a vontade, sabe?
Uhum.
Então, assim, não desista, não desista. Há solução. Na sua hora, no seu tempo, porque, como eu falei, não é algo que se decide ou se faz de imediato, é um processo longo. Se não é pela bariátrica, que seja através de dieta, que seja... Hoje se fala até do Ozempic, né? Não tô aqui para dizer o que faz bem e o que faz mal, porque eu não tenho esse conhecimento, mas é uma alternativa e que tem muita gente fazendo, né? O uso. Mas o que eu quero falar é assim, entenda que se é algo... Busque entender por que hoje você tem sobrepeso, né? Quais são... O que o sobrepeso te dificulta na tua vida, né? E busque essa mudança, seja ela por qual método for, né? E entenda realmente que o exercício... Que uma dessas coisas é, entenda que a obesidade é algo psicológico e aí você vai conseguir, né, ir traçando e tendo respostas para as suas perguntas, né? E entenda que tudo a gente hoje busca tá em torno da saúde, unindo aí a atividade física, entendendo, e o Marcos é um bom, o Marcos ele sempre fala, a atividade física ela não é suficiente por si só, não adianta, e eu sou total prova disso, porque não adiantava nada eu me exercitar igual uma louca, que eu, como sempre fiz, me exercitei, e não fechar a boca, não tem jeito, tá tudo dentro, tá tudo pela alimentação, é pela alimentação. O exercício físico é um complemento, e é um complemento para a perda de peso, mas é uma obrigatoriedade na nossa vida. Tem que ser uma obrigatória, como o Marcos falou lá no início, né? Uhum. De escovar os dentes, é fazer exercício físico. E é isso, assim, não desiste, busque o autoconhecimento, porque é através dele que tu vai entender as tuas dificuldades e buscar soluções para as dificuldades, né? Esse, assim, é o meu recado para quem busca, quem está aí na luta. É possível, tem solução.
Obrigado, Mari. E assim, eu até gostaria de adicionar, assim, poder não ter vergonha de buscar ajuda, de buscar um suporte e buscar um profissional, né? Eu acho que também, como o Marcos havia falado depois, né? Se preocupar com a qualidade também, né? Com a formação do profissional, porque às vezes, de fato, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, né? Então, ter um profissional, acho que também é muito, muito importante.
Exato, exato. Te agradeço pelo convite, foi um grande prazer meu também estar aqui, poder contribuir aí para o teu podcast e para os teus seguidores, sendo muito esclarecedora.
Muito obrigado. E, Mariana, qual é o nome da sua...
Ah, sim. O meu banda, Instagram, né? Profissional... pessoal, que é onde tem ali informações e agenda de show, porque eu tenho duas bandas, uma minha e uma com uma colega, que é uma banda de eventos, e ainda faço ainda duetos, voz e violão e tal. Então, a agenda tá toda no meu Instagram profissional, que é mari.gazen, tá? E o meu Instagram profissional de arquitetura é mariprojeta. Juntinho, Mari Projeta. E ali também tudo da arquitetura, né? Construo, faço arquitetura de interiores. Então, é a meu... De dia eu sou arquiteta, à noite eu sou cantora.
Uau!
E ainda tenho tempo para o marido, tenho tempo para os filhos, né, meu amor? Por favor. Não... E para o exercício físico, também tenho tempo.
É isso, a gente consegue conjugar tudo, olha. Bom, parabéns. É. Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado mesmo. Então, eu, Marcos. E aí, Marcos? Uma mensagem.
Eu sou do sexo masculino, tu há de convir comigo, que a gente não tem a capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, não. Não,
é impossível, né? A capacidade feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo é individualizada. Infelizmente, né? Isso é comprovado.
É verdade, as mulheres têm essa.
Né? Mas o recado que eu deixo aqui, Roberto, é de lembrar-se que o mais importante é encontrar uma atividade física que te dê prazer. Tá? Faça atividade física. E que se adapte à sua realidade. Não adianta tu fazer uma atividade física forçada e que tu vai desistir a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Essa atividade física, ela precisa ser consistente. É a consistência da atividade física que vai te trazer benefícios a longo prazo, que vai te garantir, digamos assim, uma longevidade com qualidade, um bem-estar, tanto psicológico como físico. E estético também, né? O praticante de atividade física, hoje, ele colhe todos esses benefícios em uma só atividade. E a gente erroneamente, arruma desculpas, arruma empecilhos. Eu costumo dizer para os meus alunos, o maior problema nosso é a nós mesmos. Porque a gente se auto-sabota. A gente põe a atividade física como a última da lista. E ela deve ser a primeira da prateleira. Tu tem que te programar para que teu dia se adapte à tua atividade física e não a tua atividade física se adapte ao teu dia. Tá? O importante é o quê? O recomendado. 30 minutos de exercício físico 5 vezes por semana. De 3 a 5 vezes por semana. Não tenho esse tempo? Tem. Todo mundo tem 30 minutos do dia, de 24 horas, para se exercitar, a partir do momento que tu queira se exercitar. Então, fica a dica, exercite-se, isso te trará benefícios a curto, médio e principalmente a longo prazo. Mude a sua rotina, mude a sua alimentação, reduque-se, tenha uma vida saudável, você vai me agradecer no futuro. Né? Eu acho que fica aí um recado e vou deixar também o meu Instagram. O meu Instagram é Marcos U Blaut, personal trainer. O meu pessoal, para quem quiser investigar a minha vida, compartilhar os momentos que nós temos, eu e a minha lindíssima esposa, pode entrar lá, pode acessar, é Marcos Blaut também, será muito bem-vindo. E qualquer dúvida, qualquer informação, a gente está disposto a retribuir o carinho das pessoas da melhor maneira possível. Roberto, muito obrigado por nos ceder esse espaço, por ter confiado na gente e ter feito com que a gente expusesse a nossa trajetória, tanto da minha quanto da minha esposa, e pudesse atingir as pessoas que, de certa forma, poderão tirar proveito disso. Muito obrigado.
Olha, eu que agradeço, Marcos e Mariana, foi muito bom esse papo com vocês, muito fluido. Como eu disse, eu tenho certeza que a gente poderia ficar mais 2 horas aqui falando, porque daria para trocar muitas figurinhas. E ficar, então, esse registro disso. É muito bom que a internet nos possibilita que isso fica registrado. Então, as pessoas podem, né, daqui a um tempo, não precisa ser logo, né? Aproveitando aí cada momento dessa conversa e essa conversa inspiradora, né? Tanto para em relação à nossa saúde física, tanto a como lidar, né, com essa questão do sobrepeso que a Mariana trouxe muito bem. Então, muito obrigado, gente. Um prazer em conhecer vocês também. E é isso. Ficamos por aqui por hoje, tá bem? Um grande abraço. Até mais.
Obrigado. Até.
Yeah.